Continuando com a Mishnah Vav, sexta Mishnah do segundo capítulo do Pirkei Avot, nós vimos ontem alguns exemplos, vamos ver mais alguns exemplos do conceito que a Mishnah está nos ensinando de Midah Keneged Midah, da reciprocidade. Como explicamos ontem, rapidinho, só voltando a esse detalhe que é importante, o motivo pelo qual, no momento que uma pessoa faz uma coisa errada, a pena que ele tenha na mesma proporção, para que a pessoa perceba o erro que ele fez e reconheça o erro que ele fez. Então, provavelmente, se a pessoa reconhecer sozinha, ele não vai nem precisar disso. Mas se ele não reconhece sozinho, alguma coisa vai forçar ele a reconhecer. E a forma dele reconhecer é que aquela pena que ele vai passar vai ser parecida ou algo que lembra, e pelo menos dessa forma ele vai perceber e vai poder fazer chuva. A Gemara também, Masechet Sotah, parece também uma Masechet Ketubot, a Gemara fala que, embora hoje em dia as penas que tinham de morte no tribunal não existem mais, que não tem o tribunal, mas de qualquer forma não quer dizer que lá em cima Deus não cuida para que a pessoa tenha aquele tipo de pena. E a Gemara então traz lá, embora a Falpice Batlah Sanhedrin, mesmo que o Sanhedrin não tem mais hoje em dia, mas Arba Midot lo batlu, as quatro formas, quatro penas capitais, não foram anuladas. E agora fala então como que funciona. Ah, batlu, mas como assim não foi anulado? Óbvio que foi anulado hoje em dia, ninguém pode, não pode aplicar essas penas. Então diz Agmará, ela din Arba Midot lo batlu. A forma, a lei, a regra, a forma que era feita esse tipo de pena não foi anulada. Por quê? Porque Deus cuida para que a pessoa tenha daquela forma. Então, a Gemara fala, a pessoa que tem a pena de esquilar, que era a pessoa tinha que cair do segundo andar, ou ele cai de fato do telhado, Deus nos livre, ou um animal ataca ele, que também derruba ele. Uma pessoa que tinha que passar pela morte que é chamada Sreifá, que ele tinha que tomar um chumbo quente. Então, Onofer Bidlekal, na Hashmat Isho, ou ele vai cair numa fogueira, ou Deus nos livre, uma cobra vai picar ele e o veneno também se espalha pelo corpo e queima a pessoa. Nisenitrev Harigá, uma pessoa que tem que ter a pena de morte com espada, ou Nimsala Malchut, ou Nisimba Inalab. Ou Deus nos livre, ele vai ser entregue ao governo, ou ele vai ser entregue na mão de bandidos. Mishenitrev Hanikah, só que tem pena de estrangulamento. Ou Tovea Banahara ou Medistrunsi. Ou ele acaba afogando no rio, ou ele morre de uma doença que fecha a epiglote. Então, em outras palavras, a Gemara está querendo dizer que se a pessoa tem uma determinada pena, ele não vai fugir dessa pena e Deus vai arrumar uma outra forma. Não tem essa, vai ter outra. Sempre vai ter uma reciprocidade, vai ter uma midá que nega de midá. E é justamente esse o motivo pelo qual o Hillel, na nossa Mishnah, não ficou apenas em dizer, olha, falou para aquela cabeça, olha, já que você matou, então você foi morto. Não, ele não usou essas palavras. Ele falou, uma vez que você afogava, você foi afogado. Ele especificou o tipo de morte que ele dava para as pessoas e é o mesmo tipo foi aplicado a ele. Nós começamos a ver também exemplos que, na verdade, obviamente, se isso vale para o lado ruim, vale também para o lado bom. Então a Mishnah lá em Masechet Sotah fala que a mesma coisa vale para coisas boas. Uma pessoa que faz uma coisa boa, ele vai receber na mesma medida uma coisa boa. E a Mishnah traz exemplo. A Mishnah traz o exemplo que Yosef Zachalik Boret Aviv Ve'en Be'echav Gadol Mimen. O Yosef, quando estava no Egito já, vice-rei, levou seu pai para ser enterrado, Yaakov. E quem era o mais importante de todos os irmãos? O Yosef. Podiam outros se ocupar disso, mas não. O Yosef se ocupava do enterro do seu pai. Milano Gadol mi Yosef, Shelonitasek Boela Moshe. Qual foi a recompensa dele? Olha que recompensa grandiosa Yosef recebeu. E quem se ocupou do enterro do Yosef foi Moshe Rabbeinu. mas lá depois elabora melhor como que foi isso, mas de qualquer forma o Moshe Rabbeinu é que pegou o caixão do Yosef do Egito para levar para Israel, para ser enterrado. E aí a Mishnah ainda continua e fala mais. Moshe Zahab Asmot Yosef, Moshe teve o mérito de enterrar o Yosef. Sendo entregador Mimeno, e também no nosso povo não houve uma pessoa maior do que o Moshe. Agora, como é que vamos pagar para ele por esse ato tão bondoso que ele fez de enterrar o Yosef? Então diz a Mishnah, Migadol mi Moshe shalomitasek bo el ha-makom. Quem é maior do que o Moshe? Quão grande foi o Moshe? Que Deus se ocupou do enterro do Moshe. Então você vê de novo reciprocidade aqui. Moshe, o Yosef enterrou seu pai, mereceu que o Moshe enterrasse ele. O Moshe enterrou o Yosef e mereceu que Deus enterrasse ele. E a Mishnah também traz um exemplo um pouco antes, que nós vimos ontem, sobre a Miriam. E a Mishnah diz que da mesma forma para as coisas boas, que a Miriam empina le Moshe sha'achat, a Miriam esperou pelo Moshe por uns minutos, por um tempinho, conforme está escrito lá no versículo, que a Miriam ficou olhando a cestinha do Moshe para ver o que vai acontecer com ele. Lefinha, por isso, Nitakvula Yisrael, Shivai Amim Bamidbar. Por isso ela mereceu que o povo de Israel inteiro esperasse por ela durante 7 dias no deserto. Shenemar, conforme está escrito, Veando Nassad e Asef Miriam, que o povo não viajou enquanto a Miriam não se juntou de novo. Como mencionamos ontem, para a semana passada, a Miriam falou que não devia sobre o Moshe para o Aharon, e ela ficou com Sarat. Quem fica com Sarat tem que ficar fora do acampamento. E teoricamente não tem problema, todo mundo viaja, e a pessoa que está fora do acampamento viaja lá atrás. Mas aqui, uma vez que a Miriam tinha um mérito tão especial, que ela ficou uma vez esperando para ver o que vai acontecer com o Moshe, Deus pagou para ela aqui. E falou, não, está todo mundo proibido de viajar enquanto ela não voltar para dentro do acampamento. E assim eles ficaram 7 dias esperando ela ficar melhor, e assim ela se juntou e eles continuaram, prosseguiram viagem. E nós perguntamos ontem, se você diz que é tudo recíproco, e que na mesma medida que a pessoa fez, Deus vai pagar para ela. A Miriam esperou minutos. O povo esperou por ela 7 dias. Não está batendo, não está recíproco. Recíproco seria que esperasse alguns minutos por ela. A Gemara faz essa pergunta. A Gemara fala, Midami hatam hadashata. Hachashivai homem. Será que dá para comparar um com o outro? Lá foi um tempinho. Aqui foram 7 dias. Tamar Abaye diz, o linyan atová einoken. Quando se trata de coisas não agradáveis, Deus paga exatamente na mesma moeda. Quando se trata de coisas boas, Deus paga muito mais do que a pessoa fez. Aí você vai perguntar, qual a proporção? Quando uma coisa ruim, a gente já sabe, Deus paga exatamente na mesma medida. Quando uma coisa boa, Deus paga em maior quantidade. Mas quanto é essa maior quantidade? Nossos sábios dizem que a Torá fala, quando Deus deu o decálogo, Hashem fala lá no meio que eu pago as coisas boas para 2000 gerações e os pecados, se o filho continua mantendo o pecado do pai, são 4 gerações. É descrito na Torá. Dizem nossos sábios, daqui nós vemos que uma coisa boa, Deus paga 500 vezes mais do que uma coisa ruim. Coisa ruim é só 4 gerações, uma coisa boa são 2000 gerações. Aqui nós concluímos o seguinte. A Miriam foi esperada pelo povo 7 dias. Isso significa que Deus estava pagando para ela 500 vezes mais do que ela fez. Se você pegar uma calculadora, ou se você é boa de cabeça, pode fazer de cabeça, multiplicar em horas e tal, você vai chegar à conclusão que a Miriam esperou pelo Moshe 20 minutos,3, e, portanto, Deus pagou para ela 500 vezes mais que dá 7 dias. Então, o tempo que a Miriam ficou lá para ver o que vai acontecer, desde o momento que a mãe dela jogou a cestinha no rio, até que finalmente apareceu a filha do faraó lá para se banhar e viu e pegou a cestinha, deu 20 minutos. Esses 20 minutos que a Miriam esperou pelo irmão, Deus agora pagou em 500 vezes mais, que são 7 dias que o povo todo esperou por ela. Então aqui nós vemos o quão grande é a reciprocidade que a nossa Mishnah está nos demonstrando. Não só a reciprocidade em coisas desagradáveis, como o que o Hillel está demonstrando, um tratamento de choque, falando, olha só, sua caveira, sua cabeça, você afogou pessoas, então você foi afogada, e da mesma forma aqueles que se afogaram foram afogados, a mesma coisa vale 500 vezes mais, cada ato bom que nós fazemos, Deus paga 500 vezes mais para nós.